Agora, no Opinião, o quadro Felicidade no Trabalho, sob a tutela do Instituto Movimento Orgânico. Acordar e agir, alternativas para trabalhar e viver mais feliz. Apoio, Arquitetura da Madeira, há 4 gerações, construindo com amor. Acesse arquiteturadamadeira.com.br. Fitato, moda que te faz sentir bem. Acesse www.fitato.com.br. Atoll Pet, cuidando de seu pet e fazendo amigos. Nas praças do Giassi, do Angelone e da Fonte. Telefone 3041-1136. O perito avaliador de imóveis. Avaliações formais para inventário, separação e doação. Acesse operito.net ou telefone 3333-9333. Fibrato Biscoitos. Saúde e bem-estar para quem faz e para quem come. Acesse fibrato.com.br.
Duas e 19, Opinião Pública, agora trazendo até você o quadro Felicidade no Trabalho, com a participação de Renan Carvalho, do Instituto Movimento Orgânico, hoje com a visita dos empresários Renato Demer e também Rubens Belli, que estão aqui. Renan, boa tarde, obrigado mais uma vez pela presença.
Muito boa tarde, Jorge, boa tarde, ouvinte, é um prazer novamente estar aqui.
Renato, boa tarde.
Boa tarde, Jorge, boa tarde, ouvintes, é um prazer estar aqui novamente.
Rubens, boa tarde, obrigado pela participação.
Boa tarde a todos.
Só R, né? Renato, Renan e Rubens.
Isso, um trio.
Hoje o assunto é gestão de conflitos no ambiente de trabalho. Como controlar isso, né? Como organizar isso? Como é que a gente começa?
Eu já queria até pedir um pouco da participação dos dois ali, do Renato e do Belli, né? Porque os dois, na condição de empresários, né, tem que lidar bastante com isso, né, Belli? Né, Renato? Como é que é isso lá?
Não, é verdade. Nós temos... a minha empresa é uma produtora de desenho animado e ilustração, né? E hoje são praticamente 30 pessoas trabalhando juntas. Então, o que acontece é que uma pessoa sozinha, ela, às vezes, ela tem um jeito, né? Ela tem coisas que ela gosta, tem hábitos, tem gostos, desejos e tal, e às vezes quando ela tem que dividir o ambiente com outras pessoas, às vezes o que acontece é um conflito de opinião, de gosto, de desejo, né? E aí é que os conflitos começam a aparecer. Para quem é casado, sabe o choque que acontece nos primeiros, né? Ou quem vai morar junto, já começou a morar junto com a outra pessoa. Quando a gente está sozinho, né, vivendo na casa dos pais da gente, a gente tem o nosso jeito, tem o nosso quarto, tem as nossas coisas. Quando a gente vai se aproximar de outra pessoa e vai conviver com outra pessoa, a gente tem que abrir mão de várias coisas para que os conflitos eles diminuam, né? Então, aí começa o aprendizado, né, da gente, de até que ponto que a gente cede, onde a gente conversa, onde a gente fala, onde a gente briga, né? E aí começam os conflitos.
O que o Belli falou é bem isso. Os conflitos, eles aparecem porque alguma coisa do nosso combinado não está saindo legal. Então, depois de um certo tempo com uma equipe já consolidada, parece ser um pouco mais fácil, mas nem tanto. É como um casamento, sempre tem que rever o que foi combinado, né? O que foi combinado há 5 anos atrás já não está mais valendo, tem que estar sempre se conversando. E numa equipe, às vezes, entra uma pessoa nova, se a gente não souber fazer essa contratação, essa inclusão, começa a gerar, mais uma vez, uma divergência de ponto de vista, divergência de desejo, de gosto. E aí entra a habilidade das pessoas e do líder para conseguir passar por esse conflito, né?
Isso foi bem interessante, essa colocação do Belli e a tua também, Ana. Porque você disse bem, assim, né? As coisas precisam ser combinadas, né? E nós, infelizmente, a gente não foi treinado, não foi educado muito bem para combinar as coisas com as pessoas, né? Para a gente fazer realmente acordos com as pessoas. A gente não faz acordo com os filhos, não faz acordo com a esposa, não faz acordo com... Né? E fazer um acordo, isso é uma coisa que a gente trabalha muito lá no nosso, né, no nosso movimento, trazer mais a pauta, sempre o diálogo e o acordo, né, de antemão. Porque a gente assume muito que as pessoas têm que saber isso, têm que ser assim, as pessoas já têm que saber como se portar numa mesa, num coisa. E a gente não entende muitas vezes que cada pessoa vem de um lugar, de um jeito, de um ambiente totalmente diferente, e essas diferenças elas precisam ser ajustadas no ambiente de trabalho, né? E a gente só vai conseguir ajustar elas se a gente conversar e combinar. Senão, a gente vai estar sempre rotulando, e aí é o conflito, né? O rótulo é vamos dizer lá, 80% do caminho para o conflito.
Essa situação não faz com que o gestor também seja meio psicólogo no ambiente de trabalho? Ele não começa a ter que ter um conhecimento mais aberto, mais amplo, né, de pessoas, não apenas, por exemplo, do determinado ramo, né, que a empresa executa? Nós temos aqui ramos bem distintos, né? Um é um estúdio, é uma produtora. O outro é uma empresa de confecção. São pessoas bem diferentes, as que trabalham na empresa de confecção para aquelas que trabalham na produção, numa produtora, né? Mas os problemas parecem ser os mesmos, né?
São os mesmos, as pessoas são muito parecidas, né? Eu diria que, não sei se psicólogo, mas a gente aprende muito, muito ao longo do tempo a trabalhar com a verdade, com transparência, porque se não tivesse esse ingrediente, nós não conseguimos lidar com as pessoas, né? Eu busquei muito. Tentar conhecer pessoas, decifrar pessoas, fiz muitos cursos e ao final cheguei à conclusão que quem precisava se conhecer era eu mesmo, eu precisava me conhecer, né? E a partir do momento que a gente se conhece um pouco melhor, a gente consegue compreender que as pessoas também precisam de alguém, um líder que se conheça bem, né? Para que a equipe trabalhe legal.
Quais são os principais problemas, conflitos que acontecem, por exemplo, na confecção?
Bom, eu vejo assim muito os desejos, as exigências de cada um que, né, eu acho que o principal conflito é o erro. É o erro. Quando alguém erra, o julgamento, né? Uhum. Vem o rótulo, que o Renan falou, vem o rótulo e o julgamento. Ah, a pessoa é isso, é aquilo, é burro, isso, aquilo, né? Uhum. Então, não fui eu, né? Todo mundo quer se defender, parece que todo mundo tem um medo de errar, assim, terrível. E eu acho que o erro é oportunidade de aprendizado, como a gente aprende lá no Instituto. O erro é uma pérola que a gente pode aproveitar para aprender, para crescer, né? Mas eu acho que o principal motivo do conflito é erro.
E na Belly?
As pessoas têm muito a ver com a coisa do gosto pessoal, né? Muitas vezes uma pessoa gosta de uma coisa, por exemplo, música, né? Às vezes, sim, coisinhas pequenas, bobas, mas é nos detalhes que onde moram ali o perigo do, né, do conflito, dos problemas, né? Então, assim, estilo musical, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Então, como é que você trabalha isso, né? Esse tipo de coisa. Ah, tem música ambiente, não tem. Questões relacionadas à limpeza do ambiente, né? Isso é uma coisa que também gera bastante conflito, assim. Que, sei lá, o banheiro fica sujo, a pia da cozinha está suja. E aí é que vem as reclamações, né, pra gente. As pessoas começam a se sentir, algumas pessoas, né, começam a se sentir, puxa, eu tive que limpar aqui várias vezes, tal, agora eu não faço mais, né? Então, assim, até que ponto que eu queria abrir aí pro Renan conversar um pouquinho quais são as técnicas e o que seria ideal para trabalhar esse tipo de, esses casos de conflito, assim.
E eu acho que é o grande desafio do gestor, é ele conseguir equilibrar, conseguir que na empresa dele não exista conflitos. É meio difícil dizer que não vai existir conflitos, né? Mas que não sejam conflitos que atrapalhem produção, isso, atrapalhem desenvolvimento, criação, como é o caso da produtora, porque numa produtora você vai criar alguma coisa, a concentração é fundamental, né? Na produção também não é muito, muito diferente, né? Então, o grande desafio é como é que você vai conseguir fazer com que esses conflitos não acabam refletindo, de diminuir quanto o máximo possível, É, né? Principalmente aqueles que são mais doloridos. Né?
É, o problema do conflito, né, é quando esse conflito acaba gerando, ele acaba sendo destrutivo para a organização. Ou seja, quando esse conflito gera muita emoção negativa, muito peso de emoção negativa, e as pessoas acabam realmente ficando mal umas com as outras, e o ambiente, o clima pesa, né? Porque existe um tipo de conflito que também ele é útil, ele é bom, certo? Que é o conflito de ideias, é o debate que gera soluções. Ou seja, as pessoas defenderem seus pontos de vista, mas estarem abertas a criar uma coisa nova, a criar uma solução. Inclusive para o processo criativo, por exemplo, no Belly Studio, ou criação de moda, é importante às vezes ter esse embate e esse conflito saudável, que a gente diz, né? Agora, o problema realmente é o conflito que gera essas emoções negativas, que gera esse peso de clima. E esse conflito, como foi, né, mencionado, a causa raiz dele está justamente no problema e na questão do julgamento que as pessoas fazem, sempre, estão sempre fazendo. Né? A gente vive numa sociedade que ela rotula por muito pouco. Né? Por exemplo, há um tipo de música. Ah, se alguém escuta uma música assim, então essa pessoa é inferior, ou é brega, ou é não sei o que lá. Tu já gera um rótulo. Né? É. Então, essas coisas que a sociedade parece que alimenta, e que hoje é fruto de preconceitos, é fruto de discriminações, é um monte de coisa que surge em função disso. E qualquer coisinha boba no ambiente de trabalho é o julgamento que causa o problema. Por quê? Porque alguém errou. Ah, essa pessoa é descomprometida, é burra, é não sei o que lá, tal. Então, isso aí já passa a gerar naquele momento, né? Para a pessoa que julga, ela já gera uma emoção negativa, e aí ela já pega e começa a disseminar, a falar para outras pessoas, criar uma fofoca, criar um ambiente ruim em cima dessa emoção negativa, sendo que, na verdade, foi só um fato, um erro, que se a gente trabalhasse, a gente corrigiria ele, e não precisava ter aquele rótulo para levar isso adiante, para alimentar um conflito. Então, o negócio está muito na cabeça das pessoas. Não é não são os fatos em si. Os fatos estão lá, e a gente precisa trabalhar eles. Vai ter erro, vai ter problema, vai ter um que deixa sujo, aí o esqueceu, ou então estava ocupado, teve que fazer alguma coisa, mas as pessoas precisam a gente trabalhar entre o papel importante do líder, tirar cada vez mais, ajudar as pessoas a tirar os rótulos do ambiente para poder trabalhar os problemas, né? Porque o rótulo não deixa trabalhar o problema, o rótulo ele dificulta, esses julgamentos, esses rótulos, eles fazem com que fique muito pesado você trabalhar um acordo entre as pessoas, ou uma conversa, ou um diálogo. Então, se a gente não tirar esses rótulos, falar, gente, nós somos seres humanos erram, vamos trabalhar, o que a gente pode fazer? Então, o líder precisa ter esse papel. E ele próprio precisa estar preparado para isso também. Né?
Certo, então tem que conversar bastante, é o segredo? O que é? Se reunir com a equipe? De que forma pode-se trabalhar isso?
A gente fala que o mais importante num ambiente saudável é o diálogo. Então, assim como um casamento, se a gente não tiver diálogo com eles, todo o negócio vai por água abaixo em algum momento. Então, quando a gente está com equipes, infelizmente, nos ambientes tradicionais, se motivou muito pouco o líder a trabalhar esse diálogo com as equipes. Simplesmente ele trabalha mais aos processos, resultado e aquela coisa. Né? Mas agora, né, nesses ambientes mais abertos que nós estamos vivendo, o diálogo é fundamental. E aí sentar e conversar e ajudar o líder, ajudar as pessoas a aprender a fazer isso também. Porque o líder tem que entender que as pessoas vêm de ambientes onde elas não aprenderam a conversar. Elas não aprenderam a dialogar. Na escola não ensina isso. A escola ensina a gente a tirar nota obedecer o sistema e tal. Mas não ensina a gente a entrar num acordo, a fazer um... Né? Então a gente tem isso aí. Como você comentou bem, o líder ele precisa, não digo ser um psicólogo, mas o líder precisa ser um educador. Isso ele tem que se preparar bem. Ele tem que preparar porque ele tem que reeducar esse ambiente para que as pessoas convivam melhor. Né, Beli? Como é que é a experiência?
E ter conhecimento de pessoas, né? Lidar com pessoas, né? Que hoje é a grande dificuldade.
É, o que o Renan acabou de colocar ali é uma grande verdade, né? Que a nossa vida escolar, ela prepara a gente para seguir regras pré-estabelecidas e simplesmente aceitá-las, né? Então, as coisas já estavam aí, as regras são essas, e eu tenho que seguir isso aqui, né? Só que muitas vezes a gente não... tem algumas regras, principalmente nas organizações, nas empresas, que elas são feitas num determinado momento da história da empresa. E conforme o tempo passa, conforme as pessoas mudam, aquela regra não faz mais sentido. E as empresas elas acabam se parando no tempo e exigindo das pessoas regras que são estúpidas, né? Que não fazem bem para a organização. E aí as pessoas acabam se revoltando e acabam tomando até atitudes, como se fosse uma atitude de protesto, né? Então, uma das coisas que a gente aprendeu através do convívio com o movimento orgânico aí, uma das técnicas que a gente utiliza é o estabelecimento de regras de conduta na equipe, onde a gente reúne as pessoas, todas as pessoas das equipes, e a gente levanta os incômodos todos de todas as pessoas, né? E as pessoas falam o que incomoda elas, assim, na prática, coisinhas práticas mesmo, que nem coisas que eu acabei de citar aqui, é a música, tal, ou a internet, isso, aquilo. Então, tudo isso é levantado, e aí a gente acaba entrando, usando a nossa criatividade para tentar minimizar o impacto desses problemas no trabalho e para que ninguém se sinta incomodado e fique um ambiente legal para todo mundo. Então, se tem muita gente com gosto diferente de música, beleza, então as pessoas acabaram concordando que elas vão usar fone de ouvido, por exemplo. Isso é um exemplo prático, né? Eu acho que o Renato também lá na empresa tem alguma coisa assim, vocês fazem lá?
Sim, sim, nós até citou a questão de refeitório, né, áreas comuns que as pessoas usam e que é difícil de falar, às vezes a pessoa deixa sempre alguma coisa suja e tal, mas se reúne e revê essas regras de conduta e todos dão a sua contribuição para ter um ambiente melhor, acaba todo mundo sendo responsável também, todo mundo fazendo a regra, né? Não o líder ditando a regra, né?
Isso, essa é a diferença, né? O líder, quando ele dita a regra, as pessoas, muitas vezes, se elas não cumprem, certo? Talvez é porque o líder não está sabendo ainda como é que as coisas acontecem aqui, o problema que tem aqui e tal. Mas quando as pessoas participam, e aí quando o Belli fala da regra de conduta, é algo que as pessoas realmente têm que construir, né? Aí nós temos que criar um ambiente onde as pessoas estejam dispostas a sentar e conversar e dialogar sobre esses problemas, né? Então, o Renato faz isso lá, senta as costureiras dele e fala assim, gente, o que incomoda aqui, o que é bom, qual é o nosso propósito, nosso objetivo, o que nós podemos fazer aqui para que a gente esteja aqui com o melhor ambiente, né? E a mesma coisa o Belli lá, né, Renato?
Sim, eu tenho até uma passagem aqui que eu quero contar, antes de eu fazer o curso lá no Movimento Orgânico, eu ouvia e achava que era normal. Alguém da equipe, alguém que vinha me confidenciar alguma coisa, disse, tu não sabe nem a metade do terço, tal, né? O que acontece aqui, tu não sabe, tu não está aqui e tal. Então, quer dizer, mas ninguém me falava também o que era. Então, hoje não tem mais isso. Hoje as pessoas, se tem alguma coisa para falar, tem que vir à tona, e as pessoas têm que resolver e tal, né? Claro, conflito, como o Jorge falou, sempre tem. E a gente é sempre um desafio, mas é o conflito que a gente acaba crescendo, né?
Tem aquele necessário, né?
Isso,
a gente tem que provoca o crescimento,
isso,
né?
E a gente tem que transformar todo ele no conflito necessário, certo? Mesmo que ele seja um conflito, mas a ideia é que as pessoas, que o líder assuma realmente essa condição de transformar todo o conflito num conflito construtivo. É difícil, por quê? Porque as pessoas carregam esses rótulos, esses julgamentos. Mas aí entra o papel de educador, né?
Que é importante, né? Muito importante. São 2:36 em Blumenau. Estamos apresentando o quadro Felicidade no Trabalho com Renan Carvalho, do Instituto Movimento Orgânico. Hoje com a participação também do empresário Renato Demer e também o empresário Rubens Belli. A gente volta já, agora vamos girar a informação. 2:41, estamos aqui no Opinião Pública. Eu lembro que o J. Bernardes está de férias, né? A partir de hoje, vai voltar no dia 2 de fevereiro. Enquanto isso, eu vou substituindo ele na apresentação, no comando aqui do Opinião Pública. Hoje estamos com o quadro Felicidade no Trabalho, com a participação do Renan Carvalho, que é do Instituto Movimento Orgânico, e a participação dos empresários Renato Demer e Rubens Belli, falando sobre gestão de conflitos. Quem nunca discutiu, e nós estávamos falando aqui agora, por causa do ar-condicionado, né? Pensa numa coisa para dar conflito, ar-condicionado. O uso do ar-condicionado.
É verdade. Geralmente, o problema do ar-condicionado também é que ele é um aparelho direcional. Então, ele vai ter uma área, uma região que leva o ar, né, dentro do ambiente, né? E outra região que tem mais ar e outra região que tem menos ar. Então, alguns lugares são mais frios que outros. E o que acontece é que muitas vezes o ambiente tá cheio, né? A equipe, a gente não tem como ampliar e deixar aquele lugar onde o ar aponta vazio, completamente vazio. e alguém tem que ficar na mira do ar-condicionado e assim, para que todos não sofram, acaba que a pessoa que fica ali na geleira tem que trazer um casaco, alguma coisa assim.
Mas geralmente, geralmente fica se brigando e ninguém senta para ver a solução. Às vezes é só mudar de posição. E muitas vezes, como todos os conflitos, a gente fica brigando até que alguém...
Ah, tá, mas aí vem a teimosia, né?
Aí vem a teimosia.
Sempre fiquei aqui, por que eu vou ter que sair?
Não vou sair do meu lugar, né? Mas para a gente solucionar, tem que conversar e dialogar, como o Renan falou, né?
Eu acho que
nós estamos dando aqui dando exemplo, né, de um problema comum. Quase todos os lugares é assim, se não todos, né?
Não, mas quase isso aí eu já vi esse conflito.
E de dar muita dor de cabeça no final.
Eu já vi esse conflito quantas vezes entre marido e mulher, para dormir de noite. Tu imagina numa empresa que tem um monte de gente, certo? Então, agora, de novo, é a questão de por que nós estamos aqui? Primeira coisa, certo? O que nós queremos desse ambiente? E trazer para a pauta isso, perguntar para as pessoas, né, o que nós queremos? Nós queremos trabalhar de que forma? Será que a gente entende que todo mundo é diferente um do outro, um sente mais, outro sente menos? Tá. O que a gente pode fazer para que esse ambiente aqui então seja bom para todo mundo? Então, e deixar as pessoas conversarem a respeito disso. E aí se alguém vier, mas é porque o fulano ali é assim, o outro é assado, não. O que, que nós podemos fazer para que esse ambiente seja bom para todo mundo. Né? Então, o líder tem um papel importante na condução de uma conversa para gerar uma solução nesse sentido. Né? Então, isso a gente pratica muito lá no nosso movimento. Como é que o líder trabalha com um grupo para que o grupo gere um diálogo construtivo? Né? Porque senão, se o líder entrar na pilha e falar, mas é porque realmente esse é assim, aquele é teimoso, o outro é chato, o outro é isso, o líder está rotulando junto, ele vai entrar na pilha e o conflito não vai ter uma solução saudável. Agora, se o líder pegar e chamar todo mundo, gente, como é que nós podemos fazer, o que, que é? Vamos gerar uma solução que agrada a todo mundo, vamos gerar. Aí, de repente, é mudar uma posição, é fazer uma... E aí, as pessoas que não querem ceder, de repente tem um lá que, não, eu não saio daqui de jeito nenhum, porque o outro que tem que ir, né? Aí é a hora do líder pegar de novo, papel de como você disse, um pouco psicólogo, né? Chegar com a pessoa, vem cá, né? Nós estamos todo mundo aqui e tal, né? Será que nós não podemos? E conversar com a pessoa, que seja individualmente ou que seja no grupo, tem que ver isso aí. Mas é a conversa, de novo, muito diálogo. E o líder precisa de tempo para esse diálogo. Então, essa é outra coisa que também é fundamental, né, Renato?
Eu diria, desculpa, Renato, te cortar aí, mas eu diria só emendando o que o Renan falou, não só tempo para dialogar, mas também controle emocional.
Então,
é outro detalhe que acontece.
Ele entra na pilha.
Exatamente. Se as pessoas, não só o líder, né, mas se as pessoas da equipe acabam ficando bravas ou acabam tendo algum sentimento negativo, sabe? Esse é o primeiro passo para nada se resolver, para todo mundo se travar as reclamações continuarem e a coisa não anda. Então, as pessoas têm que realmente deixar o seu sentimento de lado e tratar do fato de uma maneira prática e como ele pode ser resolvido para que todo mundo tenha um resultado bom no final, né?
Sim, eu acho que tem que sair do papel da vítima e do juiz e do salvador, né? Ninguém está para salvar nada. É simplesmente trabalhar com a verdade. O que, tem que trazer à tona? Tem que sair do lado pessoal. Não pode levar para o lado pessoal, nunca levar para o lado pessoal. Porque se leva para o lado pessoal, a gente não resolve nada. Então, às vezes, aquele que está teimando, ele está levando para o lado pessoal. E aí a gente tem que ter uma conversa, fazer com que ele perceba, que tenha consciência de que todos estão ali para fazer um trabalho, né? E todos têm o direito de querer o melhor para a equipe. Às vezes, o conflito acontece porque uma pessoa só olha o seu lado.
Eu lembrei agora de algumas sessões da TV Câmara, né? Uhum. A gente vê os deputados lá, né? Nas suas bancadas, né? É onde existe muito conflito, só que até que ponto que, por exemplo, na política, os deputados, eles realmente estão pensando no bem comum, né? Muitas vezes me parece que eles estão travados justamente porque eles não têm controle emocional, acabam se exaltando, e tem posições políticas que são irreversíveis, são fixadas. Exatamente. Então, o propósito nunca é o bem do povo, né? O bem comum do público, né? Daqueles que da quem eles deveriam servir, mas sim aos chefes deles, aos donos dos partidos, né? Então, assim, quando a gente não pensa no bem comum e a gente só quer pensar no nosso próprio bem, a gente nunca vai conseguir entrar em acordo com ninguém.
Ah, e a questão dos conflitos pessoais? Como é que isso é lidado em empresa? Porque tem pessoas que não vão com a cara de outras pessoas e não se bicam, né? E aí acaba dividido um grupo de trabalhadores em grupinhos. Os que seguem uns, os que seguem outros. E acabam criando gangues de conflitos na realidade, né? Em empresas menores, talvez isso seja muito mais fácil de você começar a minar o quanto antes para que isso não aconteça. Mas em empresas maiores, onde é mais difícil tu estar no dia a dia lidando aí com as pessoas, talvez isso tenha um pouquinho mais de dificuldade. Porque tem pessoas que, por natureza, elas conseguem atrair as pessoas, né? E muitas vezes usam isso em detrimento próprio, né? E acabam criando as ganguezinhas de conflitos, né?
Quando se estabelece grupos que defendem uma posição ou outros com outra oposição, é bem difícil de lidar. Mas com conversa, e aí a gente identificar também quem é essa pessoa que está fazendo esse papel, né? E ter uma conversa séria com essa pessoa, às vezes chegando até a ter que sair com a pessoa da empresa para que se possa resolver uma questão desse tipo.
A questão eu acho que vem muito do quanto que o líder ele está próximo ou distante, né, das equipes, né? Quando você diz uma empresa grande é mais difícil porque o líder está distante, uhum, né? E o líder distante, ele não consegue fazer muita coisa.
Não é líder, né, na verdade.
Não é líder. Para começar, já deixou de ser líder.
É alguma outra coisa, mas não é líder.
Exatamente, né? Mas o líder realmente, ele está no meio das pessoas. E o líder percebe essas coisas e trata isso na raiz. Como? Conversa. Então, o fato de surgir isso, de surgir pessoas que começam a polarizar as coisas, já é um indicativo claro de que o líder está distante e que o líder precisa estar mais presente, né? Porque nós trabalhamos no movimento para que todos os empresários desenvolvam essa capacidade e aí dediquem tempo e aí dediquem para estar presente, para estar junto com as pessoas no primeiro momento, até conseguir realmente reeducar essa equipe, ou, né, trabalhar várias vezes esses acordos, trabalhar várias vezes esse diálogo e eliminando os julgamentos do ambiente. Isso é um processo, isso demora, mas o líder tem que trabalhar, ele tem que se dedicar para isso. O líder de verdade, ele precisa desenvolver esse ambiente junto com a equipe. Não tem como ele contratar um consultor para fazer isso, não dá, não, porque se ele não tiver presente, né, se ele tiver distante, as pessoas vão acabar assumindo aquilo que elas são acostumadas na vida. E o que elas trazem de fora é muito desses conflitos pessoais, desses problemas, dessas coisas que aí elas acabam trazendo para dentro do ambiente de trabalho, né? E aí, nós, assim, normalmente o que a administração faz diante disso é: temos que lidar com esses problemas, temos que né, eliminar pessoas, fazer alguma coisa. Mas isso aí não resolve, porque a gente já viu. Eu trabalhei em empresa grande, com 2.000 funcionários como consultor, trabalhando com equipes, e a gente percebia claramente que parece a dita maçã podre, né? Alguém que está causando um problema no ambiente, eles eliminam ela, logo aparece outra. Aí eles eliminam ela, aí põem outra e logo aparece outra. Então é uma coisa que parece que é meio crônico nesse tipo de organização. Mas por quê? Porque a liderança está distante, porque existe todo um sistema de comando e controle que favorece o conflito, que cria o conflito, em última instância, né? Está criando competição entre as pessoas, está criando ambientes onde um tem que se dar melhor à custa do outro, né? Então, se a própria liderança está criando isso, não adianta esperar outra coisa.
Que vai a ter dita mais politicagem, né?
Todo um sistema, né? Então, nós trabalhamos no Instituto do Movimento para que as organizações sejam mais orgânicas. E organização mais orgânica significa que nós somos um time, nós somos uma equipe, nós vamos fazer um acordo de conduta e uma regra, e o líder também tem que cumprir ela. Né? O líder também, se ele combinar com todo mundo que ele tem que chegar às 7 horas, ele tem que chegar às 7 horas, né? Ele não pode chegar às 8 só porque ele é dono da empresa. É ou não é, Ana?
A não ser que esteja combinado, né?
A não ser que esteja combinado, que esteja no acordo.
Mas é isso que tu falou, quando o líder está longe, os conflitos, ele não percebe quando surgem os conflitos, quando surge uma pessoa dessa que começa a minar. Mas quando ele está próximo, não existe a possibilidade da pessoa, ela deu um passo querendo fazer esse tipo de trabalho, querendo fazer uma panelinha, vamos supor, o líder já está ali em cima e conversa e já dissipa essa tentativa, né? Então é bem isso aí. O líder hoje, o líder de uma empresa orgânica, está sempre junto.
Esse fenômeno aí geralmente acontece em organizações maiores, né? Onde tem também hierarquias e onde isso é muito levado em consideração. Mas quando de uma pessoa assim que deliberadamente, né, ela realmente quer provocar algum mal-estar no clima e na equipe, né, isso é um problema. Mas outros conflitos pessoais, né, tipo, sei lá, as pessoas que por qualquer razão tiveram algum problema na sua casa com a sua esposa ou seu marido e trazem isso e vão descarregar isso, isso também é um exemplo, né, de problema pessoal. Eles trazem isso para a empresa, vão descarregar na equipe, é outro detalhe. É outro tipo de situação em que tem que ser trabalhado ali com feedback, para fazer que a pessoa entender que a equipe, a empresa não pode ser válvula de escape, né? Se ela precisa conversar com alguém, ela chame alguém de uma maneira educada, né? Para conversar e para desabafar. Mas é que não deixe o seu copo chegar no limite de estourar e ser mal educado com as pessoas, né? Porque isso não tem justificativa, não existe.
A frase muito cacique para pouco índio, ela pode gerar descontentamento e também conflitos em empresas assim? Onde tem mais gente mandando do que trabalhando?
Se existe esse tipo de empresa, né, realmente a coisa é muito complicada.
Claro que a proporção não é essa. Né?
Talvez não seja tanto, né? Mas se existe esse tipo de organização onde existe muito, muito cargo de gestão e de supervisão para pouco cargo de operação, está tudo ao contrário. Né? Na verdade, quem produz, quem gera o valor é a operação. Né? Uhum. Então, se quem produz e quem gera o valor é a operação, a maioria da empresa tem que estar voltada para a operação. Né? E, inclusive, a gente trabalha para que o líder seja um membro da operação. O líder não pode estar tão distante da operação, porque se o líder está muito distante da operação, a operação vai rodar e os conflitos vão aparecer. Né? Então, o líder estando presente, até porque, se o líder tem uma empresa, ele tem que gostar daquilo que a empresa dele faz. Né? E para ele gostar daquilo que a empresa dele faz, ele tem que... O Belli é o exemplo típico aqui, que é um dos maiores exemplos, que o Belli, ele tem um produtor de desenho animado porque ele adora desenhar. É o Belli.
Exatamente. Eu fundei a empresa em 99, né? Então, aí já tenho 16 anos praticamente de empresa, de história de empresa. E eu, quando fundei a empresa, fundei porque eu sou desenhista e eu precisava dar nota para os clientes e tal. E o que aconteceu, assim, eu sempre fui estudar muito, né? Agora eu tenho empresa, né? Eu preciso entender como é que é isso, como é que é administrar, porque eu não sou administrador, né? Eu me formei em publicidade. Então, aí eu comecei a estudar administração, né? Não na faculdade, mas vários cursos, inclusive com Sebrae, né? Empretec e vários outros aí. E em determinado momento da minha vida empresarial, eu fiquei achando que eu devia ser um administrador, porque a administração tradicional vem pra gente e diz, não, ou você é mão de obra ou você é administrador, né? E eu fiquei muito... Eu acreditei nisso durante um tempo e eu fiquei frustrado com isso. Porque aquilo que eu mais gostava de fazer... Então, se eu quero ser um desenhista, eu não posso ter uma empresa? É isso que vocês estão me falando? Eles diziam, Então, cara, tá tudo errado. Eu acho que esse conceito... Eu vivi num conflito muito tempo. E aí, graças ao destino aí, a gente conheceu o Renan tal, e o Movimento Orgânico, e a gente viu que não é nada disso. As pessoas realmente que gostam de fazer alguma coisa com as suas próprias mãos, elas podem ter sua empresa sim. E a parte de administração, na verdade, ela é algo que pode tomar pouco tempo do seu dia ou da sua semana, né? E é perfeitamente viável. E, inclusive, você pode contratar outras pessoas para complementar as qualidades que você não tem, né? Então, por exemplo, eu a parte financeira. Então, chegou um momento que eu contratei uma pessoa para cuidar da parte financeira da empresa. E é perfeitamente possível, porque tem gente que gosta de lidar com números. Eu gosto de lidar com arte. E assim com todas as áreas, né? E aí você tem uma empresa que é mais sadia, porque as pessoas estão fazendo aquilo que elas gostam. Mas eu acho que o centro, o coração nervoso da empresa, aquilo que ela faz, que ela quer entregar para a sociedade, o dono precisaria estar no centro da operação, ele precisa ser o operacional. Sim. Essa coisa de que, ah, porque ele fundou, ele tem que se tornar um extraterrestre no ambiente de produtividade, isso não faz sentido.
É, e isso gera, quando se separa, assim, ah, não, então tem a turma que tem que administrar e a turma que tem que operar, as mãos de obra, né? Isso aí, já por si só, gera um rótulo dentro da empresa, né? Ah, o lugar bom de ficar é lá no escritório, aqui na produção é ruim, né? Lá é o pessoal ganha dinheiro, aqui o pessoal ganha pouco, tal. Se gera esse monte de rótulo que faz com que todo mundo queira sair da operação. E aí acaba se gerando isso que você mencionou. De repente você tem uma empresa onde todo mundo quer ser chefe. Ou então todo mundo tem um, né? Mas ninguém quer pôr a mão na operação, né? Mas tudo isso é uma distorção completa do sentido de uma organização, do sentido de uma empresa. Que é o quê? Entrega de valor para as pessoas, entrega de valor para o cliente, para a sociedade. Então, se é entrega de valor, quem que entrega valor? É quem produz, é quem opera. Não tem... A gestão ela foi inventada para colocar um cara em cima e supervisionar os que estão entregando, né? E isso aí foi criando-se escala para um supervisionar os que estão supervisionando e o outro supervisionar. E a hierarquia virou isso, né? Em função de ferramentas de planejamento e controle que existe. Então, na verdade, tem que se quebrar isso, né? Já existem empresas que estão trabalhando em nivelamentos, assim, né? Quebra de estruturas hierárquicas para ficar uma ou duas, né? E nós, do Instituto Melhor Organizado, não queremos nenhum. Nós queremos só um nível mesmo, né? A gente trabalha para que todo mundo esteja no mesmo nível, né? E aos poucos, né, todas as estruturas e ferramentas, inclusive de remuneração, tudo, vá se alinhando a isso, né? É difícil num primeiro momento, mas aos poucos a gente tem que ir caminhando nesse sentido. Se a gente for trazendo as pessoas para a conversa, e aí quando a gente fala, por exemplo, num acordo de conduta, onde a gente senta as pessoas, né, onde o Renato, que é dono, senta a costureira, e ela tem direito de falar, olha, então se você quer que a gente chegue no horário, você também tem que chegar. Né? Então, e é assim. E aí o Renato falou, tá bom, né? Então se eu chegar atrasado, eu vou pedir desculpa, ou então eu vou ter que... Então isso tudo faz parte de um ambiente onde as pessoas se respeitam e onde as pessoas realmente estão preocupadas com o ambiente. Né? Diferentemente do ambiente muito hierarquizado, onde todo mundo quer mandar e o pessoal quer só estar lá embaixo obedecendo. Né, Renato?
É isso, sai um pouquinho desse ambiente de competição, né?
É, exato.
Que a gente vem sendo educado desde criança, a gente já compete com os irmãos, compete na escola, compete na faculdade, compete na empresa, compete por importância, por poder, por cargo, e aí a gente acaba esquecendo de colaborar, de cooperar, né? E essa é a construção que a gente quer, que acaba com os conflitos, é quando tu coopera, né? Se eu estou cooperando com a equipe, se todos estão cooperando com a equipe, não existe ambiente para o conflito. Né? E quando eu estou competindo com a equipe, competindo por um cargo, competindo por destaque, não tem jeito, vai ter conflito a toda hora. Uhum. Então, é mais ou menos por aí.
São 3 horas, estamos apresentando o quadro Felicidade no Trabalho com Renan Carvalho, do Instituto Movimento Orgânico, Renato Demer, e também o Rubens Belli, que são empresários, estamos falando sobre gestão de conflitos no ambiente de trabalho. Depois nós vamos falar quando o conflito é na diretoria, né? Que daí é mais complicado. 3 horas e 1 minuto, vamos movimentando a informação.
Vai.
3 horas e 5 minutos em Blumenau. Voltamos aqui no Opinião. Opinião Pública é apresentada de segunda a sexta-feira, de 2 às 5 horas da tarde. Hoje estamos aqui no quadro de todas as segundas-feiras, que é o Felicidade no Trabalho, com a participação de Renan Carvalho, do Instituto Movimento Orgânico. Estamos falando sobre gestão de conflitos no ambiente de trabalho. Agora, e quando esse conflito é na diretoria, na parte, no corpo administrativo da empresa? E aí, Renan?
Olha, Jorge, o conflito, assim, como a gente estava dizendo aqui, né, quando ele é uma coisa destrutiva, né, o problema é grande. E se ele está acontecendo... na diretoria, entre donos ou entre sócios, né? Isso tem que ser resolvido o mais rápido possível. Se existe uma dica que a gente possa dar, né? Se existem 2 sócios ou 3 sócios que os pensamentos começaram a divergir, já resolve esse negócio, né? Porque ficar ali com pensamento divergente vai criar um ambiente terrível dentro da organização. pessoas percebem o problema, os conflitos vão aparecer e vão aparecer conflitos insolúveis. Por quê? Porque o propósito dos dois são diferentes, né? Então isso tem que ser resolvido rapidamente, né? No caso de empresas familiares, muitas vezes o que a gente percebe é que o problema da família vai para dentro da empresa, né? Então se tem um filho que tem uma frustração porque o outro filho, sei lá, ficou mais tempo na empresa ou coisa assim e tal, aí depois quando os dois viram sócio, gerente, isso aí acaba refletindo nos comportamentos, isso vai para dentro. Então o maior exercício nessa hora, eu acho que está nas lideranças, em olhar realmente propósito, né? Por que que eu tenho isso aqui? Por que que eu tenho uma empresa? Por que que eu tenho que estar vinculado a isso, né? O que que me leva? O que que realmente eu quero? Será que eu quero estar aqui só porque isso é conveniente hoje, por questões financeiras? Ou será que eu tenho algo melhor que eu posso fazer da minha vida? Então as pessoas, isso a gente exercita demais lá, não só no nível empresário, mas no nível de qualquer pessoa. Olhe para si mesmo, o que que você quer da vida? O que que você está fazendo da tua vida? O que está te motivando realmente a fazer o que você faz? Porque se você não fizer essa autoanálise, você acaba vivendo eternamente num ambiente de conflito só para poder cumprir papéis sociais ou funções financeiras ou, sei lá, para provar para todo mundo que você pode ter alguma coisa. Mas você acaba contaminando todo o ambiente por estar lá dentro dessa forma, né? Então as pessoas têm que olhar para si mesmo em todos os níveis, né? Principalmente se tiver num cargo de empresário ou de líder, tem que olhar para si mesmo a todo momento para ver se realmente o que eu estou fazendo aqui com a minha vida, comigo e com as pessoas à minha volta, está gerando algo construtivo ou não, né? Porque pode ser que não esteja, e se não está, talvez você está no lugar errado. E a gente pode dizer que não importa o tamanho da tua empresa, pode ser que você esteja no lugar errado. Pode ser que você gostaria de estar fazendo outra coisa em outro lugar. Então, isso tudo é importante o líder levar para a sua reflexão e trabalhar nesse sentido, né? Porque, do contrário, vai estar alimentando um conflito eternamente e os problemas vão ser sempre insolúveis, né? Não sei o que os empresários acham aí.
O que a gente vê muito assim, acontecer é, principalmente as pessoas que herdaram empresas, né, de seus pais, tal, muitas vezes, até essa reflexão eu acho muito importante, porque a pessoa ela acaba assumindo a empresa por uma obrigação social que ela acha que ela tem. Mas é muito importante mudar essa mentalidade, porque, como diz o ditado, a nossa vida, na verdade, é muito curta para a gente ficar jogando nosso tempo fora ou colocando nosso tempo em coisas que não fazem sentido ou que a gente não gosta, né? E às vezes esse tipo de situação leva a gente a se sabotar, leva a gente a brigar com os outros. E o que acontece muitas vezes quando a diretoria de uma empresa acaba tendo conflitos, que não é nem o ambiente também sofre muito, mas os próprios clientes, né, acabam sofrendo, porque isso acaba saindo para fora. Eu não sei se é o caso de alguma empresa aqui de Blumenau, de transporte coletivo. Então, mas de repente pode ser algo assim, né? Toda a sociedade acaba sofrendo porque por questões que são, no fundo, são pessoais, né? Uhum. Renato, vocês têm alguma
coisa? É bem por aí. Eu acho que o Renan colocou muito bem, o Berg também. Quando tu tá numa empresa que não é o teu propósito, tu não tá fazendo o que é o teu propósito, apenas tu herdou o sonho do teu pai ou de quem quer que seja, tu tá vivendo o sonho de outra pessoa, tu não tá vivendo o que tu quer fazer na vida. Então, é claro que tu vai arrumar um monte de encrenca, um monte de conflito, porque tu não tá feliz ali. Então, é muito mais fácil ser honesto e dizer o que eu quero da minha vida, o que eu quero nessa empresa, e se não é o meu sonho, eu deixo com que eu venda a minha parte, eu saio fora, eu deixo com que os outros toquem o sonho que talvez seja deles, né?
Certo. E como é que vocês tratam essa questão de conflitos, se acontece, né? E quando acontece, na questão da direção da empresa, né? Da parte do corpo administrativo da empresa. Porque como a gente já falou anteriormente, os conflitos, eles existem, né? Os bons e aqueles conflitos que acabam prejudicando todo um trabalho, né? Mas existem.
Eu acho que, mais uma vez, é como se fosse uma equipe de trabalho lá de chão de fábrica. Tem que se entender, tem que conversar, tem que dialogar, tem que ver todos os pontos. Sei lá, é uma coisa que é como no chão de fábrica. Eu penso assim, né?
Uhum. Numa empresa que tem mais sócios, E numa empresa familiar, qual a tendência de ter mais conflitos entre os administradores?
Olha, isso depende muito, é difícil dizer. Acho que não tem muita relação assim, em relação a ser familiar ou ter conflito, mas ou ter mais sócios. O que tem a ver muito, geralmente, é isso, né? As pessoas, às vezes, quando começam um negócio, fazem sociedade, né? Às vezes elas têm, naquele momento, um propósito.
Como? Por isso que eles falam, certo? Que negócio é casamento,
né? É igualzinho o casamento. Naquele momento, eles tinham um propósito de, vamos montar um negócio aqui, ganhar dinheiro, crescer, fazer um negócio, tal, tal. Naquele momento é aquilo. Passou 5 anos, o momento de cada um é outro. Então, se não tiver a todo momento se reconectando e conversando e percebendo as coisas, nós temos um associado lá do Instituto agora, que é o Júnior, que deve estar nos ouvindo, certo? Que ele acabou de resolver uma questão societária, bem interessante, de uma forma onde todo mundo saiu feliz, né? Mas onde ele mesmo disse, né, que parecia que eles tinham 3 sócios, né, em 2 imobiliárias, mas os pensamentos já não estavam, quando começaram a sociedade o negócio estava indo muito bem, mas agora chegou num ponto onde cada um, na verdade, estava querendo outra coisa diferente, certo? Então, em vez de ficar todo mundo ali, né? Então eles mesmos já chegaram num acordo e, poxa, eu compro tua parte, para resolver, cada um saiu para um lado, cada um o que quis, o que gostava realmente daquele trabalho ficou, os outros que gostavam de outro trabalho foram tocar outro. Pronto, mas eu acho que a gente está sempre com sócios, com parceiros, com esposa, reavaliando onde nós estamos, como nós estamos, é isso que nós queremos mesmo? Não, certo? Porque se não tiver essa conversa, se não tiver, e se a gente for levando, e aí o que acontece? Cada probleminha que surge, cada desavença, cada coisa, em vez da gente resolver, a gente vai, muitas vezes, levando para dentro e gerando rótulos e gerando julgamentos. Essa coisa vai virando um problema terrível para a gente ter que lidar com o tempo, né? Então, todas essas coisas, a gente trabalha muito lá no movimento e nas práticas que a gente faz, que todo probleminha a gente tem que trazer à tona e resolver, matar. Não deu certo e tal, então... Se tiver que chegar num ponto onde, olha, então, né, nós aqui, né, o Renato, o Belli e eu, nós também somos sócios, né, no Instituto nós somos associados lá, nós fazemos parte. Como é que a gente está resolvendo as coisas? A gente está fazendo uma reunião, né, contínua para a gente ir definindo as coisas entre nós, né? Porque se alguém quer puxar muito a sardinha para o seu lado, o negócio já não vai dar certo, né? Então, como nós temos um propósito comum, nós temos que trabalhar e conversar, porque senão, né, logo aparece um que de repente não está muito bem alinhado, e de repente o negócio dele é não ser associado mais. Pronto, né?
Eu acho que a gente traz muito ainda nós estamos muito contaminados com a figura do pai, né? Empresa familiar tem o pai que manda e os outros obedecem. Então, isso acho que é um grande... um ingrediente que permanece nas organizações, e quando a gente é sócio, que não tem mais o pai e tal, é alguém que assume essa figura do pai. Eu mando e os outros têm que me... né, meio que comanda, né? E a gente tem que reaprender a dialogar sem que nenhum tenha
um privilégio.
Esse privilégio de ser o número um. Em uma empresa familiar, acho que acontece mais conflito, porque quando o pai está saindo... ele não preparou os filhos para alguém que assumiu o lugar do pai.
E aí, de repente, quando todos querem ser o pai, ninguém é, e aí sim. Aí o negócio
e ainda o pai pega. Não deixa nenhum filho pegar o que realmente é dele mesmo, de verdade. Né? Aquele jeitinho de mãe é dele mesmo. Então,
exatamente.
Aí...
Então, acho que a gente traz muito ainda. É uma herança.
É um ranço. Né?
Que a gente vai ter que trabalhar muito. Acho que talvez as outras gerações ainda... Né?
Eu diria até que como empresário, tá, o nosso maior desafio mesmo, de empresas modernas, eu digo, empresas modernas, é trazer a democracia para dentro das empresas. Ou seja, como fazer um debate de uma forma saudável, onde todo mundo consiga colocar seus pontos de vista de uma forma clara, sem medo de represália, né? Sem emoção, né? De uma forma educada. Ó, meu ponto de vista é esse. Por isso, acho que a gente devia seguir por esse caminho. Aí o outro diz, não, o meu ponto de vista é esse, a gente devia seguir por aqui, e aí o que vocês acham? Então esse é um grande aprendizado que a gente, é uma grande missão da nossa, pelo menos para mim, o grande desafio é a gente aprender a fazer isso, porque a gente está muito acostumado a querer resolver rápido, quer dizer, querer só dar a solução, só que muitas vezes a gente não aproveita o potencial criativo das outras pessoas por querer tomar a decisão sozinho, né?
Uhum. Isso pode acontecer. Ô, Renato, eu tenho uma curiosidade. Tens filho?
Filhos? Tenho dois.
Dois filhos.
Tenho dois.
Trabalham na tua empresa?
Não. A minha filha trabalhou, ela está fazendo moda, ela trabalhou 1 ano e agora ela está fazendo um estágio fora. E o meu filho está fazendo arquitetura, ele não quer saber de confecção.
Isso é bom ou é ruim?
Nem bom nem ruim. A vida deles
é o que é.
É o que é. Eles escolhem o que eu aprendi a respeitar a escolha deles.
Uhum.
E eu gostaria que fosse assim, e assim tem sido.
É, a tua empresa é uma empresa familiar.
Sim.
Empresa familiar.
Não sei quem é que vai assumir depois. É. Mas é bem provável que todas as que estão lá vão se tornar sócias.
Aí sim. Aí sim. E contigo?
Não, lá no estúdio, eu e minha esposa somos sócios, né? Eu tenho dois filhos também, um de 12 e um de 9, eles são crianças ainda, né?
Tão longe.
Mas eu realmente não tenho nenhuma pretensão de que eles se envolvam ou que eles entrem na empresa. Se acontecer, vai ser por vontade deles, por demonstração deles, mas eu procuro não expressar nenhum desejo para eles ardente de que vocês... vão entrar na empresa, porque realmente isso não é saudável. Eu não vejo isso como algo saudável para eles. Eu acho que eles têm que descobrir aquilo que eles gostam, qual é o chamado deles nesse mundo, né, nessa vida, e aí eles têm que seguir esse caminho sem a minha interferência. Eu acho que essa empresa foi um sonho meu, e assim, tem muita gente que compartilha do meu sonho lá dentro, que pode, de repente ela pode continuar seguindo com outras pessoas, né? Não necessariamente com meus filhos.
Uhum. Houve um tempo em que as próprias empresas, elas tinham muito interesse que os filhos dos funcionários trabalhassem na empresa. Houve um tempo em que, quando o filho, no tempo em que a gente trabalhava cedo, com 14 anos, né? Houve um tempo em que o filho completava a idade, as empresas, e aqui em Blumenau isso era muito evidenciado, né? As grandes empresas, elas já tinham todo esse acompanhamento. Então, elas já mandavam uma cartinha junto com a folha de pagamento naquele mês do aniversário do filho para a mãe ou para o pai, funcionário, dizendo que tinha uma vaga para o filho. Que ele estava em idade de trabalhar e que ele já tinha uma possibilidade de trabalhar naquela empresa. Porque a empresa fazia muita questão de o pai ou a mãe estar vigiando o filho dentro do trabalho. E de uns anos para cá, isso inverteu. As empresas não querem mais nem saber que tenha parente dentro das empresas.
Por que será?
E os pais empresários, antigamente, eles quase que obrigavam os filhos
a
fazer parte da empresa deles. Então, os filhos tinham que, desde cedo, conhecer tudo, como funcionava, porque era eles que deveriam tocar depois. Eles não admitiam que fosse um profissional, que não fosse alguém da família, né? E isso é uma coisa que também está se invertendo com o passar do tempo, né?
Isso, você já percebeu com os dois aqui, né? Mas eu acho que isso é muito mais a consciência que nós estamos gerando cada vez mais, que uma das propostas nossas lá no movimento é essa, né? De gerar uma consciência cada vez maior, né? De cada ser humano é um ser humano e ele é livre para fazer as escolhas que ele tem. Ele não depende da expectativa de ninguém. Nós queremos que cada ser humano seja livre de condicionamentos. Então, livre de condicionamento significa que não é viver a expectativa do pai, da mãe, da escola, dos amigos, da sociedade, mas é viver aquilo que ele nasceu para viver, né? Então, eu acho que quando a gente realmente entende que esse é o ser humano, então a gente olha para os nossos filhos. Eu tenho quatro, né? Então, olha para os filhos e a gente quer que eles sejam aquilo que eles nasceram para ser. Nossa, a gente quer tirar as coisas que vão gerar uma influência para direcionar eles para isso ou para aquilo. Não, absolutamente, né? E as empresas, a gente começa a enxergar muito mais como organização viva por elas mesmas. Não é uma extensão daquilo que eu fiz e que eu quero e que eu... Né? Mas não, é algo vivo, né? O Belli jogou um sonho, jogou um propósito, mas agora, daqui por diante, a partir do momento que tem um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas vai direcionando o caminho, né? E isso passa a ser... altamente motivador para esse grupo que está ali dentro, né? E é assim que hoje em dia a sociedade vai funcionar melhor. Então, o exercício maior, né? Isso é uma coisa que também os dois colocaram, que eu acho que tem tudo a ver com essa questão do conflito, né? A gente trabalha muito ali no movimento para ajudar as pessoas a desenvolver o que a gente chama de empatia, né? Empatia, no significado da palavra, né? Se colocar no lugar do outro. Então, em qualquer conversa, qualquer discussão, qualquer... A gente procura trabalhar bastante para que as pessoas enxerguem o ponto de vista do outro, né? Enxerguem se desamarre um pouco do seu próprio ponto de vista, perceba que cada um tem uma experiência, tem um conhecimento, né? E se a gente exercitar essa empatia, empatia não é nada mais do que um termo técnico para a palavra amor. Nós estamos exercitando amor para as pessoas, né? E é isso que a gente precisa trazer para o mundo com as nossas organizações. Essa é a nossa proposta. Se a gente trabalhar com mais amor, a gente vai diminuir os conflitos demais. Não, é isso. Então, a gente tecnicamente, a gente está simplesmente fazendo, aplicando algumas técnicazinhas que vai aumentar esse sentimento, ou essa emoção do amor dentro da nossa organização. Né? Não sei se vocês sentem isso também na organização de vocês acontecendo.
Amor é confiança, né? Se tu pode confiar, se tu pode, né, confiar em outra pessoa pode contar contigo, é confiança. E quando tu estabelece esse ambiente de confiança, onde o medo não está mais presente, ou não está mais presente em alto grau, mas, pô, tu consegue fazer tudo, né? Então, é por aí.
É, o Renato falou tudo aí, porque onde não existe confiança, olha, muito difícil vai existir um relacionamento saudável. Sabe? Inclusive, exatamente, em qualquer tipo de relação, assim, seja casamento, namoro, seja o que for, né? Ambiente empresarial, amizade,
diretoria.
Se não existe confiança, o ambiente senão vai ter um relacionamento saudável, né? A gente precisa aprender o que a gente vê muito por aí é um grau de desconfiança grande, às vezes, em relação, sim, a outras pessoas no ambiente de trabalho, né? Isso precisa ser quebrado, né? A gente tem que tratar nós mesmos para aprender a confiar nas pessoas, porque quanto mais você desconfia, mais sujeira você está colocando no relacionamento.
É verdade. 3h23, para fechar esse assunto, que exemplo a gente podia deixar para os nossos ouvintes?
Olha, o que eu gostaria de deixar é simplesmente as pessoas, toda vez que enxergarem algum problema ou algum conflito, alguma coisa com outra pessoa, né, naquele momento, tenta simplesmente dar uma paradinha, respirar fundo e pensar o seguinte: poxa, eu não preciso julgar, essa pessoa não é ruim, não é má, não é feia. Né? É um problema que está acontecendo que nós podemos resolver, certo? Então, se olhar, procura olhar para o fato, para o lado prático das coisas. Se a gente começar a fazer isso com tudo na vida, certo? Tudo na vida vai ficar mais fácil. Agora, a partir do momento que a gente rotulou, julgou, é um malandro, é um safado, pronto, a partir dali a coisa complica e é difícil lidar com gente que carrega esses rótulos, né?
O que o Renan acabou de falar é uma coisa muito interessante, porque eu vejo assim, quando a gente acaba rotulando e acaba colocando emoção negativa na coisa, um problema que às vezes é do tamanho de uma formiguinha vira um elefante. Então esse é o grande, o que acontece muitas vezes, as pessoas acabam, sabe, ficando muito nervosas, muito bravas com uma coisa que, se elas forem realmente racionalizar, se elas forem dormir uma noite e pensar com calma o que realmente é aquilo não é tão grande assim. Então, isso é muito, muito comum, acontece demais. Assim, as pessoas trazem um problema de um conflito, mas quando a gente começa a fazer algumas perguntas para ela, mas como é que é? Quantas vezes? Isso é até que ponto? Então, a gente faz a pessoa enxergar a real, na prática, a realidade daquele problema que ela está trazendo. O que ela achava que era um elefante acaba sendo uma formiguinha. Isso a gente faz na nossa vida também, né?
Sim, no decorrer da vida é assim. É,
exatamente.
Tá certo. Rubens, obrigado pela participação. Um abraço, uma ótima semana. Para você também, Renato. Uma ótima semana. E Renan, antes de me despedir de ti, o Fernando está mandando uma mensagem aqui, diz que no teu livro você fala sobre recursos humanos, que na verdade são seres humanos com atitudes e opiniões diferentes. O grande problema é que muitas vezes essas pessoas não conseguem expor as ideias, por causa do sistema de hierarquia nas empresas. Se o chefe superior desse funcionário achar que não vale a pena, às vezes uma ótima ideia não chega até a diretoria, diz ele aqui.
Aí, Fernando. Grande abraço para ele.
O livro A2, né? A2, Organizações Orgânicas.
Um abraço. Até segunda-feira.
Muito obrigado.
Uma ótima semana. Apresentamos aqui o quadro Felicidade no Trabalho com Renan Carvalho, do Instituto Movimento Orgânico, que volta na próxima segunda-feira, 14h20. E Opinião volta já.